Recebendo neste momento aqui com muita satisfação o secretário municipal de obras, Severino Folador, para a gente falar sobre projetos de iluminação pública, o programa de iluminação pública do nosso município e outros assuntos relacionados a isso, esclarecendo também algumas informações para a sociedade cascavelense sobre o trabalho da secretaria e da prefeitura em relação à iluminação da cidade. Secretário, bem-vindo à CBN mais uma vez, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos da CBN. Um abraço a todos os nossos ouvintes, essa grande audiência seleta da nossa querida CBN Cascavel.
Bom, dentre muitas atribuições e responsabilidades que estão dentro da pasta de obras do município de Cascavel, que por sinal tem tido bastante obras aqui no nosso município, daqui a pouco a gente pode até reservar um tempo para falar sobre essas obras, esses avanços. Mas uma dessas atribuições é o fato da estrutura da iluminação pública do município. Cascavel, claro, é um município muito grande e certamente demanda muita atenção em relação à iluminação pública. Mas alguns pontos da cidade, parte da população tem questionado e se queixado sobre alguns problemas relacionados à iluminação. O que tem acontecido e que explicação pode ser dada à população sobre essa questão da iluminação? Tem acontecido algum problema? É responsabilidade da secretaria? Não é? O que explicar?
Boa pergunta, Marcelo, e é bom nós esclarecermos o ouvinte, até porque ele que paga através do COSIP, que é uma pequena taxa e que é incidida sobre a sua tarifa de iluminação, da sua conta, né? Ela vai para uma conta específica. Nós pagamos a iluminação pública e gastamos o restante desse recurso é na manutenção da questão de iluminação. Então, nós temos hoje em Cascavel 46 mil postes de lâmpadas. São nós juntando a área urbana e os distritos, que são de responsabilidade da secretaria de fazer a manutenção, a melhoria e a substituição quando porventura seja essa lâmpada seja queimada. Nós temos hoje cerca de 70% dos mesmos já de lâmpada de LED. Um trabalho que começou lá na administração em 2019 do prefeito Paranhos, já teve essa visão futurística, que hoje muitos municípios estão começando nesse processo, né? Eu estive dias atrás em Ponta Grossa, lá só tem 30% de lâmpada de LED, aqui nós estamos com 70%, e mais 30% que não LED. Então nós tivemos um problema de licitação que começou lá em 2019. E 24, em meados de junho, e só terminou agora no final de março. E nós compramos só dois tipos de potência de lâmpadas, 50 watts e 150. E também temos um problema da entrega dessas lâmpadas. Antes de vir para cá, eu estava com a dona Cássia, que é a responsável, pela empresa SB, Indústria e Comércio de Eletroeletrônicos, lá de Erechim, que foi a ganhadora de 7.150 lâmpadas de 50 watts e 1.150 lâmpadas de 150 watts, que era para ter sido entregue em 60 dias. Ela não entregou, o ex-secretário Sandro notificou a empresa, e quando eu cheguei na secretaria, também comecei o diálogo com eles, porque eu estava no dilema: se eu cancelar essa licitação, eu tenho que fazer um novo certame ou comprar emergencialmente. Eu fui fazer a cotação e uma lâmpada de 50 watts que eu compro dela por R$ 242, a lâmpada mais barata que eu me oferecer no mercado era R$ 320, e teve uma empresa que é aqui de Cascavel que tinha estoque e me pediu R$ 750. Ela aí eu daria um prejuízo de no mínimo 700 a R$ 1 milhão em cancelando. Então nós resolvemos negociar com ela e a partir de agora ela vai tentar fazer com a entrega seja semanal, mas muito pequena ainda em cima da demanda que nós temos. Mas o que que nós fizemos também lá, Marcelo, quando nós chegamos na secretaria? Nós autorizamos nosso departamento de compras e licitação a abrir um novo certame. Um novo certame que vão colocar na praça mais 10 milhões e 900 mil reais de aquisição de N tipos de lâmpadas e materiais para que a gente possa continuar fazendo a substituição e principalmente das lâmpadas quebradas, queimadas. Essa licitação abre agora dia 9, semana que vem. E aí, logicamente, que ela não vai só ser a questão de preço, depois tem toda a questão de técnica, porque ela vem também a qualidade da lâmpada, que o nosso engenheiro, o Ricardo, faz a qualificação dessas lâmpadas e a desclassificação, caso não esteja de acordo com o que foi pedido aqui no nosso pregão 4479. Então, nós estamos trabalhando em três linhas, discutindo com essa empresa para que ela nos entregue aquilo que foi licitado. Determinamos uma nova abertura de um certame e nós tínhamos um outro problema na secretaria. Não tínhamos mais material e não se comprava mais material para substituição de lâmpadas não LED, das lâmpadas convencionais, que nós temos ainda cerca de 10 a 12 mil postes que não são LED, principalmente nos bairros mais afastados. Nós determinamos a imediata compra desse material, já chegou uma parte dele e nós já estamos começando a fazer a manutenção e a substituição das lâmpadas que não são LEDs, lâmpadas normais de sódio. Então já resolvemos esse ponto também. E o nosso engenheiro também está terminando um mapa, dizendo para nós onde estão todas essas lâmpadas que não são LED. E nós vamos trabalhar em duas linhas. O governo do estado nos abriu a possibilidade de nos fornecer gratuitamente lâmpadas e também eu vou determinar a compra e a instalação por parte de uma empresa de lâmpadas que para substituir 100% da nossa cidade. Então, Marcelo, eu quero pedir um pouco de compreensão à população. Através de vocês, de todos os órgãos de imprensa, nós recebemos cerca de 50 a 100 pedidos por dia. Nós temos lá a Bruna, que só faz a abertura desses pedidos que vêm através de vocês da imprensa, através do 156, para que a gente possa fazer as OSs e vai priorizando e atendendo na medida que nossas equipes têm essas lâmpadas.
Secretário, quando a gente olha para esse processo de manutenção, de troca, desse trabalho que as equipes da iluminação pública vão acompanhando diariamente nos pontos da cidade, quando uma lâmpada queima, é mais ou menos, ou pelo menos similar ao que acontece numa casa. A lâmpada queimou, danificou, a gente vai lá e faz essa troca. Mas para que essa troca aconteça, ou uma compra imediata precisa ser feita, ou tem que ter estoque. A prefeitura trabalha com estoque de lâmpadas ou isso entra naquele impasse da licitação e da empresa também?
Não, nós não tínhamos esse estoque, Marcelo, e agora nós vamos passar a ter esse estoque.
Então, para que a troca possa ser mais rápida.
Exatamente. Como nós temos várias potências de lâmpadas, quando você pega uma avenida Tancredo Neves, aqui nós temos lâmpadas de 150, 180 amperes. Quando você pega uma praça, nós temos uma amperagem diferente. Mas o grande volume de lâmpadas aqui é de 50 watts. E com a melhoria técnica que foi tendo com a evolução da nossa indústria na área de iluminação, uma lâmpada hoje é muito melhor de 50 watts do que aquela que foi colocada lá em 2019, que está começando a queimar agora. Porque a durabilidade que se preconiza numa lâmpada de LED é de aproximadamente 5 anos. Mas como nós não temos esse mapeamento da queima, tecnicamente falando, ou dentro de um computador, que é um próximo passo para que a gente possa ter isso, a gente vai sabendo que ela vai queimar quando efetivamente ela queimou. Então nós não temos esse registro no computador, olha, aquela lâmpada foi trocada dia tal e ela vai queimar na mais ou menos dia tal. E o que que nós, então a gente vai, tem as equipes que trabalham durante o dia, tem as equipes também que trabalham durante a noite e tem a própria população que nos informa que a lâmpada está queimada em determinadas ruas, em determinadas praças e na frente da sua casa. E a gente vai fazendo a substituição. Agora, a grande jogada nossa é ter realmente um estoque regulador para que a gente possa trabalhar com tranquilidade essa questão da substituição imediata da lâmpada do cidadão que está queimada.
Estamos conversando com Severino Folador, secretário de Obras do município de Cascavel, sobre o programa de iluminação pública. Secretário, eu acho que é importante explicarmos também para a população e para quem nos acompanha, para quem nos ouve, o porquê que não só Cascavel, mas isso também é um movimento dentro do estado. Várias prefeituras têm feito essa troca da lâmpada convencional pela lâmpada de LED. Alguns podem questionar, mas a lâmpada de LED ela é mais cara a aquisição do que comparada a uma lâmpada tradicional. Mas a médio e longo prazo, é verdade que a lâmpada de LED ela traz uma economia para o município, tanto em questão de consumo, mas também de manutenção?
Você falou as duas coisas que é fundamental o cidadão entender. Quanto mais lâmpadas de LED nós tivermos, não só na área de circulação do pedestre, né? Nas ruas, nas praças, mas também em todos os próprios públicos. Então hoje nós temos, só em termos de colégio, nós temos mais de 35 mil alunos. Então você coloca isso tudo em uma sala de aula e divida 35 mil alunos por uma média de 20, 25 crianças por sala. Então nós temos hoje mais de 100, 150 salas que têm lâmpadas, né? Então nós temos que ter essa visão de substituir também todos os próprios públicos. Por quê? Além da melhoria na luminosidade, você tem a economicidade, que é o mais importante. Você gasta bem menos. Hoje uma lâmpada de LED gasta cerca de 30% de uma lâmpada normal de sódio. Ou seja, você tinha uma conta de 1 milhão para a Copel, que você pagava da iluminação, porque nós pagamos para a Copel, com o dinheiro do contribuinte, a iluminação das ruas. Não sai de graça. A Copel, ela não dá nada para ninguém de graça. Ela cobra de nós, como cobra de você, como cobra de qualquer cidadão, vem na sua fatura, e lá na sua fatura tem lá iluminação pública, um valorzinho que todos vocês contribuem para essa conta. E nós já observamos que tem sobrado mais dinheiro na nossa conta por causa dessa economia que nós fazemos, por quanto mais nós avançamos. Por isso é importante nós zerarmos essa substituição das lâmpadas que não são LED por lâmpadas de LED.
Nós vamos ouvir agora o áudio de um ouvinte que recentemente encaminhou para o jornalismo da CBN Cascavel uma pergunta sobre a iluminação lá na região norte de Cascavel. Vamos ouvir, é o Daniel, morador do bairro Floresta.
Bom dia, pessoal aí da CBN. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, se vocês sabem de alguma coisa. A questão da iluminação pública em Cascavel. Aqui no bairro Floresta, eu dei uma verificada aqui na Avenida Papagaios, do Mercado Irani, até o Caique tinha mais de 15 lâmpadas queimadas na Avenida Papagaios. Só na quadra do Caique, 3 postes com 3 lâmpadas queimadas. Seguindo mais adiante, na Papagaios ainda, na quadra do Max, do atacado Max ali do Floresta, em toda aquela quadra ali da Papagaios também, todas as lâmpadas queimadas, gente. E isso tá por Cascavel toda. O que está acontecendo com a iluminação pública de Cascavel? Daniel Santos, aqui do bairro Floresta.
Obrigado, Daniel, pela contribuição. Claro que o Daniel nos enviou esse áudio já tem alguns dias, pode ser que o problema ou parte dele já tenha sido solucionado, mas ele nos trouxe ali alguns pontos da região norte que estão com problema de iluminação pública.
Nós temos não só esses que o Daniel falou, mas toda a Avenida Piquiri, que nós já estivemos em uma outra emissora e nos comprometemos também de fazer a melhoria. Então, com pouco recurso em termos de estoque de lâmpada que nós tínhamos, nós pedimos para melhorar a questão da iluminação da Piquiri e a gente tem atendido, Daniel. E depois eu vou pegar o seu áudio inteiro aqui com a produção e a gente vai averiguar se não foi substituído, porque nós tivemos uma força-tarefa, até pela entrega que nós fizemos lá no no bairro ontem, junto com o prefeito Renato da Avenida das Torres. E nós pedimos para que a equipe nossa fizesse lá uma substituição. Mas eu creio que nem todas foram substituídas. Mas no decorrer da semana, Daniel, eu me comprometo com você. Eu vou ouvir o seu áudio, vou pegar o seu telefone, entro em contato com você e nós vamos fazer a melhoria aí não só na região norte, mas naqueles pontos. E gradativamente, Marcelo, a gente vai acabar fazendo a melhoria e eu creio que até o final do ano a gente coloca realmente todas as lâmpadas em ordem.
Isso. É importante a gente conversar sobre esse assunto. Eu acho que a conclusão também que a gente pode tirar sobre essa temática da iluminação pública é como o secretário nos orientou no início da entrevista. Não depende somente da prefeitura, também depende da empresa. A empresa também tem essa responsabilidade. E se a empresa não cumpre com o papel dela, acaba que a prefeitura também não consegue dar continuidade a esse projeto, né? Então esse esclarecimento se faz importante para a população. Quero aqui aproveitar também, secretário, e trazer a pergunta do Francisco. Não é sobre iluminação pública, mas está dentro da secretaria. É o morador Francisco do bairro Neva. Eu peço ao secretário, por gentileza, para dar uma olhada nas ruas abaixo da Pio 12. O tráfego devido aos buracos, algumas vias ali estão com buracos na pista.
Esse é um outro grande problema, Marcelo, que a gente tem enfrentado, né? Nós temos uma malha antiga, são mais de 12 milhões de metros quadrados de asfalto, né? Foram feitas várias revitalizações, igual a Carlos Gomes, né? E nós estamos preparando e estamos trabalhando junto com o prefeito Renato e nossa equipe lá do IPC, capitaneados pelo Vinícius Bosa, junto com o gabinete lá, nosso da Casa Civil, o Thales e o Joãozinho, em três frentes. Eu tenho duas equipes diárias de tapa-buraco que roda a nossa usina, ela sai tampando os buracos em cima do 156, em cima das reclamações aí da imprensa e em cima daquilo que a gente anda e a gente recebe as informações. Nós também temos um trabalho que a nossa secretaria, com as nossas máquinas, com os nossos servidores faz, que é o reperfilamento. A gente faz em algumas ruas onde já avolumou o buraco, o asfalto está deteriorado, está esfarelado, nós fazemos o reperfilamento. E também temos agora um projeto que vai ser lançado pelo prefeito Renato agora no final de setembro, que o governador já nos garantiu um recurso, que é um volume grande de recap nas principais binários e avenidas. E ali, onde o Daniel se refere, nós temos ali a Cuiabá, nós temos a Pio 12, nós temos ali a Rio Grande do Sul e temos a Paraná, temos várias ruas da região sul, temos também lá da região norte, Maracaí, temos várias ruas em todas as cidades que vão ser um pacote. São 6 lotes, são 18 ruas praticamente, assim, avenidas grandes, que a gente vai fazer esse recap geral em avenidas grandes. Então você pega a Manaus, por exemplo, é grande a extensão dela, vai ser toda recapada. Você pega a Paraná, é grande. Você pega a Pio 12, é um volume grande. Então a gente vai fazer 100% dela. Então são 3 linhas de trabalho que a gente tem. E nós temos que antever aí que agora a chuva já vem a partir de final de setembro, né? Vai aumentar e a gente tem que precaver.
Isso. Só para reiterar, o Daniel Santos, ele repassou também os endereços, o Daniel que contribuiu com aqui o áudio mais cedo, ele disse que já repassou também esses pontos para o telefone 156, que é justamente esse canal também aberto à população para identificar esses problemas e para que a prefeitura possa agir. E essa questão da iluminação pública, claro que a população tem essa preocupação, porque tem uma relação também com a questão da segurança pública. Durante o dia a gente não sente muita falta ali da iluminação, porque evidentemente tem a luz natural, mas à noite, alguns pontos, se estiverem muito escuros, acabam tendo essa sensação de insegurança, não é, secretário?
Não só na questão de traficabilidade do PDS, mas com a segurança do próprio carro quando para num semáforo, né? E o grande problema também, Marcelo, que nós temos, e nós queremos aqui fazer um apelo através da tua seleta audiência, para que as pessoas nos ajudem com o vandalismo. Denunciem para a nossa guarda, denunciem para a nossa polícia militar. É a questão do cuidado com os parques, né? Nós tivemos vandalismo já no Parque do Santa Felicidade, nós temos vandalismo que vamos ter que substituir toda a iluminação no Parque Vitória. Duas vezes já roubaram todo o cabeamento da iluminação lá na pista de caminhada do lago. Nós estamos com um problema lá no Morumbi, que nós tivemos que refazer toda a iluminação. Roubaram todo o nosso cabeamento em todos os trevos de acesso. Agora nós estamos numa parceria aí com a EPR para substituir. Em alguns nós estamos fazendo, outros eles estão. Mas o cidadão também tem que ter essa consciência e denunciar quem está furtando os nossos fios, que sai do bolso dele. Quando ele rouba de si mesmo. Então, quem vê alguém roubando, furtando fio ou danificando um poste, nos avisem para que a gente possa tomar as devidas medidas.
Essa questão do vandalismo realmente tem sido um outro problema grave aqui em Cascavel. Temos também aí uma atuação até bem efetiva por parte do setor de segurança pública. Há poucos dias, inclusive, tivemos uma operação importante aqui em Cascavel, identificando também receptores, porque entra naquela questão, se tem alguém vandalizando e furtando esses cabos no município, tem alguém comprando, tem alguém recebendo. E a polícia está bem atenta em relação a isso. E, claro, como já alertado pelo secretário, a população também pode ter esse papel fundamental ajudando nas denúncias, repassando qualquer informação que você tiver sobre essa questão dos cabos, porque realmente afeta toda aquela localidade, aquela região, aquele bairro, e é um problema que não só uma ou duas secretarias estão atentas a isso, mas também outros entes como a segurança pública. Afinal de contas, isso afeta a qualidade de vida do morador de Cascavel e realmente é um problema a ser enfrentado. Sendo assim também, secretário, nós vamos finalizando, chegando ao final da nossa entrevista e agradecendo a sua disponibilidade em aceitar o convite da CBN para a gente falar dessa questão da iluminação pública. Como já dito pelo secretário, é importante que haja também essa compreensão por parte da população, porque, claro, não depende só da prefeitura, tem essa responsabilidade da empresa também, mas que há essa cobrança efetiva, até porque tem a taxa de iluminação pública. Claro que a população está no total direito dela de fazer essa cobrança, mas existe uma explicação do porquê dessa demanda estar talvez sendo lenta, mas que a prefeitura tem feito um esforço para resolver isso.
Exatamente, Marcelo. Nós que agradecemos e quero aproveitar aqui e comunicar que o projeto do RECAP de São João, da BR-277, ali do trevo da Fundetec até a comunidade de São João, está pronto. Sexta-feira, dia 11, às 14 horas, nós vamos entregar ao prefeito, e o prefeito já vai autorizar essa licitação, que é um anseio antigo da comunidade, né? E também uma outra boa notícia, dia 20 nós vamos entregar a obra tão esperada ali do 14. Então vamos liberar definitivamente com toda a pintura, placa de sinalização, liberar toda a primeira etapa ali do 14. Muito obrigado pela oportunidade.